DW Noticiário.
Boa noite, está a começar mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei a acompanhá-lo neste programa. Ao meu lado no estúdio está Nadia Issoufou, que apresenta agora as notícias.
Na véspera da cimeira do G20, em Brisbane, na Austrália, o presidente russo criticou novamente as sanções do Ocidente contra o seu país por causa da crise na Ucrânia. Entretanto, Vladimir Putin não irá pedir o levantamento das sanções no encontro. A Rússia, recorde-se, é acusada de apoiar os separatistas no leste da Ucrânia. Por seu lado, Moscou acusa Washington de não cumprir com os acordos do G20 e de não ter feito reformas no Fundo Monetário Internacional. Putin deve manter um encontro bilateral com a chanceler alemã, Angela Merkel, neste sábado, à margem do encontro. O presidente norte-americano Barack Obama deverá anunciar amanhã, à margem do G20, uma contribuição de 3 mil milhares de dólares para o chamado Fundo Verde da ONU para o Clima. Esta contribuição tem por objetivo facilitar a luta contra as alterações climáticas. Vários outros países prometeram montantes muito abaixo. A Suíça e a Coreia do Sul, por exemplo, prometeram 100 milhões de dólares, enquanto a Dinamarca e a Noruega, juntos, pensam atribuir apenas 133 milhões de dólares. Os ataques aéreos contra os militantes do Estado Islâmico, liderados pelos Estados Unidos da América, prosseguiram nos últimos dias, bem como contra o grupo ligado à Al-Qaeda, conhecido por Grupo Khorasan, disse hoje o Comando Central dos Estados Unidos. Desde quarta-feira até hoje, os Estados Unidos e os seus aliados fizeram 19 ataques aéreos contra o Estado Islâmico na Síria e 16 contra o mesmo grupo no Iraque. Uma comissão das Nações Unidas acusou o grupo Estado Islâmico de cometer crimes de guerra e contra a humanidade através do extermínio de minorias étnicas, técnicas para terrorizar os civis, violência sexual contra mulheres e recrutamento de crianças. A comissão investiga as violações dos direitos humanos no conflito armado da Síria, tendo reunido pela primeira vez evidências da situação dos civis nos territórios em que atua o grupo radical. A comissão destacou que as atrocidades aumentaram e alertou que a capacidade militar do grupo aumentou com uma mobilização mais rápida e um poder de fogo maior que permite surpreender os seus opositores e garantir uma superioridade. Na Nigéria, o grupo radical Boko Haram controla a cidade de Chibok, no Nordeste. Segundo o pastor Enoch Mark e Ali Ndume, senador da região, o ataque a esta cidade do estado de Borno aconteceu na quinta-feira à tarde. Os responsáveis afirmaram que os combatentes do grupo radical destruíram estruturas de comunicações e forçaram os habitantes a fugir da cidade. Chibok é a cidade onde foram sequestradas, em abril passado, 276 estudantes. A Bundeswehr, o exército alemão, permanecerá mais 12 meses no Sudão do Sul, mas também na região do Darfur, no Sudão. A Câmara Baixa do Parlamento Alemão decidiu alargar a participação da Bundeswehr nas missões internacionais MINUS e MINUAD, as missões onusianas presentes nos dois países. Até 50 soldados alemães irão ajudar na manutenção da paz naquela parte do continente africano. Atualmente, apenas uma vintena de militares alemães se encontram estacionados na região. O Parlamento grego alterou hoje uma lei aprovada há 3 semanas que permitia a cidadãos e empresas pagar dívidas ao fisco e à segurança social no máximo de 100 prestações. A medida poderá facilitar o regresso da Troika a Atenas. O projeto inicial permitia o pagamento de dívidas ao fisco e à segurança inferiores a 1 milhão de euros entre 72 a 100 prestações, dizia, uma modalidade que a Troika, composta pela Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, consideravam demasiado generosa. Segundo a imprensa grega, o ministro das Finanças, Gigas Ardovelis, enviou na quinta-feira aos responsáveis da Troika, aparentemente, uma mensagem apaziguadora, tendo em vista o seu regresso ao país na próxima semana para retomar a quinta avaliação ao programa de ajustamento. E passamos ao mundo da bola. A Guiné Equatorial é que acolhe o CAN 2015, depois de Marrocos ter desistido de ser o anfitrião com medo do ébola. A data da competição futebolística mantém-se de 17 de janeiro a 8 de fevereiro. Os jogos serão organizados nas cidades de Bata, Ebebiene, Mongomo e Malabo. O sorteio para a fase final será realizado em Malabo no próximo dia 3 de dezembro. O país já foi uma das sedes da competição em 2012, juntamente com o Gabão. A decisão sobre a nova sede foi tomada após uma reunião entre o presidente da CAF, Issa Ayato, e o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang. Com isso, a seleção da Guiné ganhará a vaga no torneio e Marrocos pode perder a sua. Nas eliminatórias para a competição, a Guiné Equatorial foi desclassificada ainda na fase preliminar. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite, hoje apresentado por Maria João Pinto.
DW Jornal da Noite.
Nos destaques desta sexta-feira, 14 de novembro, autoridades moçambicanas marcam posição na Gorongosa, reduto da Renamo. Presidente do Tribunal Constitucional de Angola, suspeito de conduta ilegal. Lisboa e Bissau voltam a ter ligação aérea. Saiba mais já a seguir. Esta semana, o vice-ministro do Interior de Moçambique esteve num dos bastiões da Renamo a marcar a posição do governo, que voltou a acionar posições militares na Gorongosa. Embora muitos vejam esta deslocação ao reduto da Renamo como uma provocação ao maior partido da oposição, também há quem defenda que este é um ato legítimo. Nadia Issufo tem os pormenores.
Nesta quarta-feira, José Mandra esteve na Gorongosa, onde conversou com as forças de defesa e segurança lá estacionadas. De acordo com o Jornal Notícias, o vice-ministro disse que as forças devem estar em prontidão na prevenção e combate ao crime, por se tratar de um dos deveres fundamentais que se enquadram na Agenda Nacional de Mitigação da Pobreza. Embora os confrontos entre a Renamo, o maior partido da oposição, e o exército governamental tenham acabado, as forças de segurança não saíram de lá e nem têm data prevista para tal. A Renamo não viu com bons olhos a presença de Mandra no seu reduto, como nos disse o seu porta-voz, António Muxanga.
A Renamo lamenta o que está acontecendo, porque a Gorongosa é a região mais segura que o país tem, por causa da natureza da sua população e da presença de elementos de Renamo que são disciplinados. Elas deslocaram as forças da cidade e na cidade está-se a fabricar todo tipo de droga, os empresários estão a ser raptados sob o olhar passivo da polícia. Está a ficar claro que o governo de Moçambique não sabe dar prioridade ao desdobramento das forças de defesa e segurança e pode ser responsabilizado pelos sequestros que estão a acontecer no país.
No país, este marcar de posição do vice-ministro do Interior também é interpretado como uma provocação a Renamo, mas não é algo ilegal, como nos diz Fernando Lima, jornalista e diretor do semanário independente Savana.
Não tinha nada que ir à Gorongosa, não tinha nada que fazer aquele show que fez, porque claramente aquilo é uma afronta a Renamo, mas, no meu entender, não há nenhuma modificação, sempre as forças estiveram ali.
Em paralelo a este marcar de posição das autoridades no reduto da Renamo, o país aguarda ansioso pelo veredito do Conselho Constitucional sobre a anulação das eleições gerais de 15 de outubro passado, conforme o pedido da Renamo e do MDM, a segunda maior força da oposição. E 15 de dezembro é o dia em que o Conselho Constitucional deve bater o martelo. Já antes disso, o maior partido da oposição tinha ameaçado fazer uma revolta popular a contestar as eleições devido às irregularidades e fraudes eleitorais. Haverá alguma relação entre estes dois factos? Fernando Lima opina.
Não necessariamente. Primeiro, esse vice-ministro não é conhecido por muito inteligente. Não me quer parecer que seja uma atitude bem pensada ou que alguém lhe mandou e vai lá para provocar a Renamo. Eu não acho que seja uma boa ideia. Mas, quer dizer, em última análise, o governo tem razão. Há soberania governamental em todo o território moçambicano. Logo, e o vice-ministro do interior podem ir aonde quiserem sem serem impedidos. E, claro, não foram provocar a Renamo, não dispararam sobre as coisas da Renamo, não prenderam ninguém da Renamo. Mas aquele distrito votou todo o Renamo. Portanto, eles têm que ter a consciência que são, em última análise, um exército de ocupação ali naquela zona.
Por outro lado, decorre um diálogo entre o governo e a Renamo, onde um consenso demora a ser alcançado. Em cima da mesa está a integração dos homens da Renamo nas Forças Armadas de Defesa e na Polícia e ainda a reinserção social e económica dos inaptos da Renamo. Este partido revela um dos pontos que considera negativos no processo, apontando o dedo acusador ao governo.
O governo tirou o fundo que está a costear as despesas desta operação e entregou à guarda do ministro da Agricultura. Parece que o ministro da Agricultura está a confundir essa verba para a manutenção deste processo. O dinheiro é gerido segundo os desejos e gostos do ministro. Nós temos pessoas, esses homens precisam de ser assistidos em matéria logística. Nós queremos saber quando e como é que o dinheiro é alocado, porque neste momento temos subunidades que precisam ser alimentadas.
Nada. Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
Lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. O que pensa sobre este marcar de posição das autoridades moçambicanas no reduto da Renamo? Saiba como nos pode responder.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
O presidente do Tribunal Constitucional de Angola está envolvido num caso de conduta ilegal. De acordo com uma investigação publicada pelo portal MAC Angola, Rui Ferreira terá endereçado às autoridades governamentais, enquanto representante de uma sociedade anónima, a aquisição do direito de superfície de quase 10 mil hectares de terra na província do Coanza Sul. O assunto levanta suspeitas de conduta ilegal por parte do juiz, já que a Constituição do país proíbe os magistrados de exercer outras funções públicas ou privadas, para além das de docência e investigação de natureza jurídica. Nelson Sul de Angola, a partir de Benguela, tem os detalhes.
Num país onde é comum a promiscuidade no seio da classe governante, o envolvimento direto do juiz Rui Ferreira a uma empresa privada podia ter ser mais um caso entre tantos outros, mas por se tratar do juiz mais importante do país, o assunto tem estado a merecer várias reações negativas. A Associação Omunga, por exemplo, liderada pelo ativista José Patrocínio, em carta aberta, afirma que o envolvimento direto do juiz-presidente do Tribunal Constitucional a uma empresa privada acabou por manchar todo o sistema judiciário do país, que já não gozava de confiança por parte dos cidadãos.
Atualmente há uma grande crítica ao sistema judiciário como um dos grandes obstáculos da construção da democracia. E precisamente vem em público o envolvimento do próprio juiz-presidente do Tribunal Constitucional em questões desse género, retira a possibilidade de tentarmos começar um processo de confiança. Custa-me ver um juiz-presidente a querer ser proprietário de milhares e milhares de hectares, que vão pôr em causa, de certeza, milhares de camponeses, milhares de cidadãos que vão piorar as suas condições de vida.
Pela gravidade da situação, o ativista da Omunga, José Patrocínio, considera que Rui Ferreira já não goza de conduta moral para presidir o Tribunal Constitucional e exige que o mesmo apresente a sua demissão.
E para que os cidadãos tenham confiança nas instituições e, neste caso, no judiciário, deveria nem sequer é necessário ao Munga solicitar ou exigir que o juiz-presidente tome consciência e se demita. O próprio juiz-presidente, por iniciativa própria, deveria refletir sobre o que isto significa para o Estado e para os cidadãos e ele próprio tomar a iniciativa de pôr fim a isto.
A DW ouviu a opinião do jurista Viriato Nelson.
É triste verificar-se esse cenário. Penso que o Conselho da Magistratura deverá se pronunciar, deverá abrir um processo disciplinar para averiguar e, se for verdade, aplicar a devida sanção de acordo aos factos que aqui se levantam.
Em entrevista a uma cancola, o juiz-presidente do Constitucional confirma ter requerido, em nome da sua empresa, a aquisição do direito da superfície de milhares de hectares de terra, tendo na aludida entrevista alegado que tão logo se apercebeu de que, como magistrado, não devia assumir outras funções, solicitou ao gestor da sua empresa para que alterasse o requerimento. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
Ao início da tarde desta sexta-feira, aterrou na capital guineense o voo inaugural da companhia aérea Euro-Atlantic Airways. A partir desta data, voltam a realizar-se ligações semanais entre Lisboa e Bissau. Com estes voos diretos, as autoridades da Guiné-Bissau resolvem a longa dependência da portuguesa TAP, que em dezembro de 2013 suspendeu a ligação aérea com o país africano por razões de segurança. A reportagem é de João Carlos, em Lisboa.
Era pouco mais das 9 da manhã quando descolou do aeroporto da Portela o Boeing 737-800 da Euro-Atlantic Airways. O aparelho, que faz o voo inaugural, levou a bordo cerca de 80 passageiros, destacando-se guineenses e portugueses há muito ansiosos pela retoma das ligações aéreas entre Lisboa e Bissau. Era evidente a satisfação dos passageiros, um dos quais o jurista Silvestre Alves, que esteve aqui vários meses em tratamento na sequência de agressões por parte de militares durante durante o período de transição.
Os nossos parabéns às autoridades que providenciaram rapidamente assegurar este voo alternativo. A ligação indireta com todos os transtornos da escala é mais complicado e não facilita, sobretudo, os doentes, os mais idosos.
No mesmo avião também viajou Yasmin Jo, convidada em nome da Miss Guiné-Bissau Portugal 2014, que vai representar o país no concurso Miss West Africa, a ter lugar em dezembro próximo na Nigéria, há um ano que ela não ia ao país natal.
Com a paragem dos voos diretos da TAP, tornou-se um pouco complicado viajar regularmente para Bissau. Agora, tenho a certeza que muitos vão voltar para Bissau graças a esta companhia.
As reservas para dezembro e janeiro estão quase esgotadas, assegurou o diretor da companhia, Eduardo Nascimento, para quem o mercado irá determinar o aumento ou não dos voos. Esta operação resulta do acordo assinado no final de outubro entre o governo de Bissau e a Euroatlântica. O contrato com a empresa privada portuguesa visa colmatar as lacunas de ligação aérea entre as capitais dos dois países, disse a DW João Bernardo Vieira, secretário de Estado guinense dos Transportes e Comunicações, que conduziu as negociações.
Se entender que é uma alternativa à TAP, assim seja, mas o importante é defender o interesse do cidadão guinense, onde quer que esteja, o interesse da Guiné-Bissau, e entendemos que a Euroatlântica está à altura de o fazer.
Preventivamente, o executivo guinense projeta no seu programa de ação criar uma companhia aérea nacional para suprir eventuais lacunas futuras neste domínio. O projeto terá como parceiro a própria Euroatlântica, segundo deu conta o administrador Tomás Metelo.
O acordo bilateral permite duas companhias a voarem para a Guiné-Bissau e este é o arranque dessa própria companhia. Nós somos unicamente operadores e vamos ser parceiros na próxima companhia aérea de Guiné-Bissau.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo que hoje lhe perguntámos o que pensa sobre o marcar de posição das autoridades moçambicanas na Gorongosa, reduto da Renamo. Nádia Sufo esteve a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Nádia.
Pois é, tivemos muitas respostas. Por SMS, Lafu Baldé disse que o ministro do Interior pode deslocar-se a Gorongosa. Tem que haver um acordo comum em busca da paz. Saliu Sanhá Candacho também, ou melhor, Saliu Sanhá Canda, também de Bissau, escreveu: acho que a deslocação do ministro é normal, desde que não sejam coisas contra a lei do Estado. E na nossa página do Facebook também recebemos muitíssimas respostas, vou ler algumas. Isaac Pedro diz apenas: provocação. Alec Manuel Moçamba escreveu: esqueceram-se do que a Renamo é capaz. Osvaldo Ventania Langa diz: a Frelimo está ciente que perdeu e por saber que a Renamo vai exigir o que é seu por direito. Prefere criar o caos para não entregar o poder à oposição. Não estou a gostar nem tão pouco destas brincadeiras, diz Osvaldo. Jeremias Manuel João diz: está claro que é uma provocação. Khrushchev Kalashnikov diz que é um desprezo total ao espírito de cessar-fogo. Zúnio Gaudêncio diz: não vejo nenhum mal, temos que combater o crime. Miguel Moiane pergunta: será que tudo o que se faz neste país é contra a Renamo? Quem governa, afinal? Elcídio Sunde disse: parece-me que o Partido no Poder está ansioso pelo diálogo armado. Querem sabotar Moçambique, esses cotas que não aceitam a mudança. E Rijama Vasco Rijama escreveu: está a cheirar uma provocação para a volta dos 16 anos. Isso referindo-se certamente à guerra dos 16 anos entre a Renamo e o governo da Frelimo. E há muito mais respostas, só não temos tempo. Maria João Pinto.
É verdade, Nádia. Muito obrigada e obrigada a todos os ouvintes pelos comentários.
DW, sexta-feira.
E antes do fim do nosso programa, recordamos os temas em destaque esta noite. Em Moçambique, Renamo lamenta marcar de posição do governo na Gorongosa. Presidente do Tribunal Constitucional de Angola, suspeito de conduta ilegal. Lisboa e Bissau voltam a ter ligação aérea. Grupo radical islâmico Boko Haram assume o controlo de Chibok, cidade na região nordeste da Nigéria, onde foram sequestradas em abril passado 276 estudantes. Guiné Equatorial vai acolher a Taça das Nações Africanas de 2015, depois da desistência de Marrocos. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continue a acompanhar-nos. Estamos de volta na segunda-feira de manhã. Até lá, tenha uma boa noite. Bom fim de semana.